É a Beatriz e o 20 SBS passa exatamente um ano sobre as eleições que mudaram a paisagem e também a tradição política portuguesa. Até às eleições de outubro de 2015, nos 40 anos de democracia em Portugal, os partidos à esquerda do Partido Socialista foram sempre considerados como fora do arco da governação, fora do sistema de poder. O governo de Portugal resultava sempre de alternância em torno de um eixo central, ora com o PS mais sobre a esquerda social-democrata, ora com o PSD mais para a direita, juntando conservadores e liberais. A estes dois partidos principais foi-se juntando o CDS-PP, inicialmente democrata-cristão, depois, sobretudo, liberal. Nas eleições de há um ano, após 4 anos de muito forte austeridade imposta pelos credores internacionais e um governo obediente formado à direita pelo PSD e pelo CDS-PP, essa coligação de direita pagou o preço dessa austeridade. A coligação à direita foi a força política mais votada, 38% dos votos, no entanto, claramente minoritária, frente a um conjunto de esquerdas que somava 62%. A maioria no Parlamento passou a ser das esquerdas, embora se soubesse que as esquerdas portuguesas não costumavam entender-se entre si, parecendo o PS mais próximo do PSD ou até do CDS do que propriamente do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda. No entanto, a austeridade dos anos anteriores deixou marcas e fundas. E o líder do PS, António Costa, embora saído das eleições no segundo lugar, 34% dos votos, percebeu que havia uma oportunidade para experimentar algo de novo e mudar o rumo do país. Os dois partidos mais à esquerda, Partido Comunista e Bloco de Esquerda, até então sempre muito críticos das anteriores direções políticas do PS, acharam que, com António Costa, poderia haver alguma forma de entendimento. Sobretudo, queriam acabar com a austeridade das políticas do PSD e do PP. Deram sinais de abertura nesse sentido e acordaram uma maioria parlamentar das esquerdas, negociada ao longo do mês, uma maioria para apoio ao governo formada pelo líder socialista. A direita protestou imenso, a maioria dos comentadores políticos previu um governo de muito curta duração e enorme instabilidade. A verdade é que passou um ano e esta inédita experiência está a funcionar e o país tem algumas diferenças. A contestação ao governo deixou de andar nas ruas, não voltou a haver manifestações contra a austeridade, nem as greves nos transportes, nas escolas, nos hospitais. Os portugueses têm um pouco mais, apenas um pouquinho mais, de poder de compra. A articulação entre os partidos de esquerda que apoiam o governo corre sem incidentes, impõe-se o pragmatismo, cada um vai dizendo o que pensa, mostram em vários casos opções diferentes, mas entendem-se sobre o fundamental, que é ir passo a passo conseguindo melhorias e evitar crises. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, embora oriundo do lado direito do leque partidário, tem ajudado, faz um esforço diário de desdramatização, de harmonia. Exibe uma boa relação descontraída, sem solenidades, com o Primeiro-Ministro e tudo isso faz com que os portugueses apareçam descomprimidos. Há como que uma atmosfera geral de apaziguamento. A cultura, as artes voltam a contar. Hoje mesmo abre na Beira do Tejo, em Lisboa, um museu com audaciosa arquitetura dedicado à arquitetura, à arte e à tecnologia. No fim de semana passado abriu no Porto, em Serralves, uma exposição com as 84 telas do catalão Joan Miró, que o anterior governo queria trocar por dinheiro, 100 milhões de euros. O que se sente em Portugal é, sobretudo, que os portugueses deixaram de andar tão mal dispostos como andaram nos anteriores 4 anos. Mérito da motivação instalada pelo Presidente da República, pelo governo, de certo modo também pela maioria que o apoia. Como se lê no Diário de Notícias, agora a esquerda é quem navega por águas tranquilas, enquanto a direita anda à procura de um rumo. No PSD, Pedro Passos Coelho parece sem iniciativa, às vezes é mesmo ultrapassado pelo CDS-PP, agora liderado pela sua ex-ministra Assunção Cristas. Em suma, o primeiro ano desta inédita experiência de governo do PS, apoiado pelas esquerdas, corre relativamente bem, correu melhor do que a maioria esperava. As contas públicas estão controladas, com o déficit num patamar que é o mais baixo de sempre nas 4 décadas de Portugal democrático. Estão à volta dos 2,5% do PIB, mas as exportações, essas, não estão a crescer. O investimento também não. O Presidente da República já avisou. Fomentar exportações e atrair investimento é essencial para evitar os problemas das contas externas. Controlar o déficit no orçamento do Estado é fundamental para evitar os contratempos nas contas internas. O consumo interno cresce, mas muito longe do desejado, daí a necessidade de reforço da aposta no investimento externo, atraindo-o, e nas exportações, diversificando-as com imaginação e com empenho. O desemprego baixou, sobretudo à conta do turismo, o setor mais pujante da economia portuguesa, mas os jovens saídos das universidades ainda têm escassas oportunidades. Um outro desafio vital para os próximos tempos, gerir a harmonia interna com as condicionantes impostas pelo colete de forças de uma Europa, onde o poder está à direita e onde não há simpatias por experiências de governo de esquerdas. Estabilizar o sistema financeiro é outra prioridade. O novo banco, ex-Banco Espírito Santo, parece em vias de ter a sua vida estabilizada, provavelmente com o grupo chinês Minsheng a controlar a maioria do capital. O BPI libertou-se dos constrangimentos da questionada economia angolana. O Banco Estatal Caixa Geral de Depósitos está a fazer a reestruturação e recapitalização que há muito se sabia ser necessária. O governo promete criar, até final do ano, uma solução para albergar o muito crédito mal parado em Portugal, na banca, e assim permitir aos bancos que voltem a pôr dinheiro na economia, o que não tem acontecido e que é vital. Se assim acontecer, um problema essencial português fica com a resolução encaminhada. Também são esperados os muitos milhões dos fundos estruturais europeus para viabilizar as necessárias reformas no funcionamento do Estado. É o grande teste para o segundo ano desta maioria às esquerdas. É o grande teste para o segundo ano desta maioria, sendo que daqui a um ano há um barómetro geral à opinião dos portugueses, com as eleições municipais, as eleições autárquicas, como se diz em Portugal. Normalmente, as oposições conseguem ganhos nessas eleições locais. Desta vez é incerto. O PS já se colou a um candidato muito forte, Rui Moreira, atual presidente da pujante Cidade do Porto, a segunda cidade do país. Em Lisboa, o socialista Fernando Medina está a empreender uma ampla requalificação do espaço público. No meio de tudo isto, surge uma especulação, a de que o líder socialista, António Costa, na frente nos estudos de opinião, não desdenharia um cenário de eleições gerais a contar com um resultado para o PS que lhe permitisse deixar de depender do PCP, o Partido Comunista. É evidente que o relacionamento entre os líderes do PS e do PCP é muito cordial, pelo PS António Costa, pelo PCP Jerónimo de Sousa, mas também é óbvio que António Costa tem pouco a ver com o discurso do PCP. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esse gostaria de ver o país governado por uma coligação que juntasse esquerda e direita, mas esse cenário não parece no horizonte próximo português. Francisco Sena Santos, a SBS em Portugal, um ano depois das eleições.